Bezat Hashem, Dav Zayin, tratando de Sotá. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos Dav Zayin na segunda linha, começando uma nova Mishnah. Keitza do Sela. O que acontece com a Sotá, desde que ela que foi confirmado que ela é uma Sotá, ela foi advertida, ela ficou sozinha com o suspeito, e ela tem que ser levada no Bet HaMikdash. Keitza do Sela, como o marido leva a mulher no Bet HaMikdash? Fala Mishnah. Molichá bebedin shebeotomakom. Primeiro de tudo, o marido tem que levar a mulher dele Sotá, para o tribunal local da cidade dele. O Mostrim Roshnetabidechami. O tribunal vai designar dois sábios para acompanhar esse casal, o marido e a Sotá, até o Bet HaMikdash. Porque eles têm que ser acompanhados. Shema Yavo Aleha Baderech. Existe um receio que no caminho ele vai fazer a relação proibida com a mulher dele Sotá. E se isso acontecer, quando ela beber a água da verificação, nada vai acontecer com ela. Ela vai estar bebendo a água da verificação depois de ter pecado com o marido, usar a fonte disso na frente, a água não funciona. E vamos estar dando água para ela à toa. Então, para isso não acontecer, tem dois sábios que vão acompanhar o casal para que eles não pequem no caminho. Isso falta na cama. O marido é confiado, ele pode ir sozinho com a mulher dele soltar, confiamos que ele não vai fazer a relação, vamos ver qual é a raiz da discussão na frente. Tanakama diz que não confiamos no marido, Rebida diz que sim. Fala Gemara, Trei Veiu Hatlata. A Mishnah diz que tem que ter dois sábios, fora o marido, para acompanhar a Sotá na estrada até o Bet HaMikdash. Leia Messaia Lei Lerav. Talvez a nossa Mishnah apoia uma Alaha que Rav disse. De Amaravida Amaravice da vida em nome de Rav, Loshanu Ela Ba'ir, Avabaderek Adeikas Losha. Fala Rav, essa Alaha que agora menciona em outra Maseret, que dois homens podem estar sozinhos com uma mulher proibida para eles. Isso é proibição de Yihud, de um homem estar sozinho com uma mulher proibida. Então, uma vez que eles são proibidos de fazer a relação, eles não podem estar sozinhos, porque existe o risco que isso aconteça. Então, fala a Gemara em outro lugar, que eles serão dois homens, no mínimo, para estar sozinhos com uma mulher estranha. Se tem dois homens, não temos certeza que eles vão pecar. Um vai tomar conta do outro. Porém, fala na vista, só se aplica a Bahir, na cidade, porém na estrada, no caminho, Adem Kashloshá. É necessário que tenham três homens, no mínimo, com uma mulher estranha. Dois é proibido. Por quê? Chama Itzarei Rechadem Lenekavav. Porque existe um risco que se vão ter dois homens viajando com a Sotá, o marido e um sábio da Torá, digamos. Digamos que um deles vai ter que ir no sanitário. Não tem sanitário na estrada, vai ter que se afastar um pouco para fazer as necessidades dele. O que vai acontecer é que vai sobrar a mulher e alguém proibido para elas sozinhas. E será proibido pela lei de Yihud, estar sozinho com a mulher proibida. Por isso fala, no caminho serão três pessoas, porque mesmo que um se afaste, ainda vão sobrar dois com a mulher. E falará, na cidade é permitido que tenham dois homens sozinhos com mulheres proibidas para eles. Por quê? Porque se um vai ter que se afastar para ir no sanitário, digamos, o outro não tem que ficar com a mulher proibida. A mulher proibida pode ficar sozinha no caminho, ela não pode ficar sozinha, porque o caminho é um lugar de perigo. Tem animais ferozes, tem ladrões, naquela época principalmente. Então, no caminho, quando um vai para o sanitário e só sobrou um, ele tem que ficar com essa mulher para tomar conta dela. Nessas, ele vai estar ficando sozinho, como é proibida para ele. Então, falará, no caminho ele saiu três homens, na cidade é suficiente dois. E talvez a nossa Mishnah, a própria Rav, a nossa Mishnah menciona que o tribunal designa dois sábios para acompanhar a Sotá, além do marido, tem três pessoas para ir no caminho. É uma prova para o que Rav disse. Fala agora, Lô, não deu uma prova. Ah, Haino Tama, que enche de Rav Alei Saad. Fala agora, não tem uma prova, porque pode ser que, na verdade, pela lei de Ruth, lei de ficar sozinho, seria suficiente dois homens. Não tem problema. Porque um vai para o sanitário, o outro fica com a mulher, porém ele sabe que o outro que foi no sanitário vai voltar a qualquer momento, então ele não vai fazer nada de proibido com essa mulher. Não tem uma prova para Rav, porque Rav disse que no caminho tem que ter três pessoas. O motivo que a nossa Mishnah diz que sim tem que ter três pessoas, dois sábios e um marido acompanhando a Sotá, Não é por causa da lei do Ihud, é que herdeava a lei Saad. É para que tenham duas testemunhas, que se caso o marido faça a relação proibida com a sultã no caminho, tem duas testemunhas para vir falar para o tribunal que isso que aconteceu, e a mulher não vai beber a água da sultã, porque a água não vai mais verificar ela. Então não tem uma prova da Mishnah para o que Rav disse. Para essa nossa Mishnah, que necessariamente tem que ter dois sábios da Torá, não pessoas simples. Então, leia a Messiah, leia Idav de Rav. Talvez isso apoia um outro ensinamento de Rav, de Amarav, e o da Amarav falou, sabe o nome de Rav? Loxano Elakshirim. Isso que, diz, que falamos, que duas pessoas com a mulher estranha é permitido no caminho 3, essas são pessoas dignas, pessoas de moral, pessoas de ética. Aval Prutim, porém, pessoas baixas, pessoas pervertidas. Afirma Sarana Melo, mesmo que tenham 10 pessoas desse tipo com mulher proibida para eles, é proibido. Duas pessoas de nível, duas pessoas de moral, podem estar sozinhos com mulher proibida, porque um vai tomar conta do outro. Porém, se são pessoas pervertidas, nem que sejam 10 pessoas junto com a mulher, é proibido. Mas se é o senhor Asaraba Mitá, como se aconteceu uma vez que 10 pessoas estavam com a mulher e pecaram com ela, duas pessoas pervertidas, pecaram com a mulher casada. Então, a nossa Mishnah é uma prova para isso. A nossa Mishnah diz que o tribunal designa dois sábios da Torá, que se avalia que são pessoas com certeza dignas, e por isso eles servem para ir acompanhar o casal, o marido e a sultã até o Beit HaMikdash, porque pessoas de nível baixo são suspeitas, e para ter certeza que as pessoas são de moral, pegamos os sábios da Torá que conhecemos, são pessoas justas, sabe que... Então seria uma prova da nossa Mishnah para o que Rav diz? Panalo, não tem uma prova da nossa Mishnah para o que Rav diz. Talvez a lei não é como Rav. Se tem duas ou três pessoas, mesmo sendo pessoas de nível ou não de nível, não temos receio que eles vão pecar, não tem a proibição de ir ruto. O motivo que a Mishnah diz que tem dois sábios da Torá para acompanhar o casal não é por causa da lei do ir ruto, para que não fiquem sozinhos pessoas baixas com essa mulher. Talvez o motivo que a Mishnah fala que necessariamente tem dois sábios da Torá é porque dois sábios da Torá sabem advertir o marido caso eles percebam que o marido quer fazer a relação proibida com a mulher dele soltar. Eles vão saber falar para ele que não pode, por que não pode e qual é o prejuízo disso. Eles vão saber advertir e repreender esse marido e evitar que ele peque. Pessoas que não estudaram Torá não sabem repreender dessa forma. Então talvez esse é o motivo da nossa Mishnah. Porém, aparentemente a lei é sim como Rav na cidade. Uma pessoa não pode estar sozinha com a mulher proibida para ele, porém duas sim pode, no caminho três pessoas no mínimo, e falará, somente são pessoas dignas, pessoas que podemos confiar, pessoas de moral, porém pessoas baixas não podem ficar sozinhas com a mulher proibida, nem que sejam 10 pessoas ou mais. Continuamos, Rebida Omer Bala. Rebida disse na nossa Mishnah que não é necessário nomeado e sábios para acompanhar o casal. O marido é confiado em ir sozinho com a mulher dele e soltar para o Betamigdash, não temos fazer o que ele vai pecar. Tânia fala, Breta da Biudá, Omer Sira Biudá, Bala Neman Mikava Homer. Fala da Biudá que a fonte dessa lei, que o marido é confiado, é uma dedução, é um Kava Homer. Qual é a dedução? O Manidash Ibekaret, Bala Neman Alea, se o marido pode ficar sozinho com a mulher dele Nidá, a mulher dele está impura, a impureza da menstruação, a impureza de Nidá, o marido pode ficar sozinho com ela, mesmo que o castigo de uma pessoa que faz a relação com a mulher Nidá é o castigo de Karet, confiamos no marido. Não é óbvio que o marido pode ficar sozinho com a mulher dele soltar? A proibição do marido fazer a relação com a mulher soltar é só um lavo, uma proibição comum, não tem o castigo de Karet. Então se a gente confia no marido numa situação de risco de castigo de Karet, é óbvio que a gente vai confiar no marido numa situação de um lavo, uma proibição mais simples, com a mulher dele soltar. Essa é a opinião de Rabi Yehuda. Por dedução a gente já sabe que o marido é confiado de estar sozinho com a mulher soltar, assim como ele é confiado de estar com sua esposa, Nidá. Verabanani Anotenet, porém os sábios falam justamente por esse motivo a gente desconfia do marido. Por quê? Nidá de Karet Hamira Leu Meemá. O motivo que a gente confia no marido que ele pode ficar sozinho com a mulher dele Nidá é porque o castigo da pessoa que faz a relação com a mulher Nidá é o castigo de Karet, um castigo muito grave. Por isso a gente não suspeita do marido. soltar de lá, vou família nem problema. Porém, o marido está sozinho com a mulher dele soltar, o castigo da pessoa que peca com a mulher soltar é um lavo, uma proibição mais fraca, um castigo mais fraco do que o castigo de careta. Então, ele não é confiado, ele não tem tanto medo assim de fazer o pecado com a mulher dele soltar, porque ele sabe que ele não tem o castigo de careta. Então, eu falo assim, por isso a gente vai nomear dois sábios para acompanhar o marido e a soltar para o Betamigdash. Fala, Verabidá me cava, Homer vai ter lá. Rabidá aprendeu essa lei que o marido é sim confiado, aprendeu-se por dedução da mulher Bidá para a mulher soltar. Verabidá me crai mai ter lá. Na Braita a gente vê que Rabidá aprendeu essa lei de um passuco. Não tem como falar Braita, vevi aí, getistô, ela coen, minatura aí, shmevi etistô. O passuco diz que o marido leva a mulher dele soltar para o Betamigdash. Então fala Tanakama, pela Torá o marido é confiado de estar sozinho com a mulher dele soltar, ele pode levar ela sozinho para o Betamigdash. Avalamru Rahamim, porém os sábios falaram, tiveram receio, mostrinlo, Shetabideu Rahamim, Shema Yavuale Abaderech. Os sábios tiveram receio, talvez ele vai sim pecar com a mulher dele soltar. Com uma cerca, vamos nomear dois sábios para acompanhar eles até o Betamigdash. Rabiosi diz, Bala Neemanaleh Mikavahomer. Rabiosi diz que aprendemos essa lei que o marido pode levar a mulher dele soltar sozinho para o Beit HaMikdash, por dedução. O Manidash Eibei Karet Balana Emanalea, se o marido pode ficar sozinho com a mulher dele Midá, mesmo que o castigo de careta para quem peca com a mulher Midá, soltar Sheibei Lavo Koshke, não é óbvio que a gente vai confiar no marido numa situação que o risco é menor? Numa situação que o pecado com a soltar é só um lavo, a gente vai confiar nele. Se a gente confia com relação a Midá, com relação a soltar, óbvio que a gente confia. Amru lo, falaram os sábios para Deus que não, esse raciocínio não é correto. Ima amav benidash, que é neste da eter. Fala, Ramim, se você vê que a gente confia no marido ficar sozinho com a mulher dele Nidá, o motivo disso é porque logo mais ela vai se purificar e se permitir para ele. Então o instinto dele de pecar com ela é muito menor. Tomar besotá, você quer falar que é a mesma coisa com relação a sotá? Sheila eter. A soltar possivelmente vai se proibir para sempre para esse marido. Vai se confirmar quando ela beber água que ela pecou. E ela vai se proibir para sempre para esse marido. Então, viu meu mãe do vinho taco se e falou para Su que a água proibida para a pessoa, a água que a pessoa roubou de alguém, é mais doce. Então, o que o Passu vem ensinar é que a pessoa tem muito mais tentação de fazer algo proibido do que fazer algo proibido agora que vai se permitir logo mais. Então, com relação a Nidá, a mulher vai se permitir logo mais, o marido tem pouca tentação de pecar com a esposa Nidá. Porém, a soltar, temos mais receios sobre o marido, falam sábios. O marido percebe que talvez a mulher vai se proibir para sempre para ele, então a tentação é muito maior. Então, falam sábios, a gente, por lógica, a gente não vai confiar nesse marido para levar a mulher dele sozinho para o Beit HaMikdash. Rebidamer fala, Rebidam, inatura aish mevi etishto elakoen, shirimar vevi aish etishto. Fala Rebidá que pela Torá o marido é confiado em levar a mulher dele sozinha para o Beit HaMikdash. Do passou, Bevi, aí já estou. O homem levou a mulher dele soltar para o Beit HaMikdash. Então, pergunta a marada aqui, dessa breta você vê que Rebidá aprendeu essa lei que o marido é confiado de um passuco. E antes a gente viu que Rebidá aprendeu de uma dedução, se o marido é confiado e está sozinho com a mulher dele, é óbvio que ele está confiado e está sozinho com a mulher dele soltar. Fala que amarle o Kavachomer Bereisha o Parahu. O que aconteceu com o Rabi Yudá é que primeiro ele diz essa dedução para os sábios. Aprendeu da mulher Nidá para a mulher soltar. E os sábios perguntaram, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a mulher Nidá vai se permitir logo mais, por isso não tem, o marido não tem tanta tentação assim. Com relação à mulher soltar, o marido tem mais tentação. Veader amarle o Kra. E depois o Rabi Yudá fala, não, mas se vê do Pasuk, vê via Ishit Ishto, que o marido é confiado pela Torá em levar a mulher dele sozinha para o Beit HaMikdash, e os sábios não tinham resposta para isso. Pergunta a Rabi Yudá, Hainu Tanakama. Pergunta a Rabi Yudá, falou a mesma coisa do que Tanakama. Tanakama da Braida disse, no mesmo passo, veavia Ishet Ishto, que o marido é confiado em levar a mulher dele soltar para o Beit HaMikdash. E Rabi Yudá repetiu a mesma coisa. Qual é a diferença entre as duas opiniões? A Beta trouxe a opinião de Tanakama e a opinião de Rabi Yudá. Tem que ter uma discussão entre eles. A diferença entre Tanakama e Rabi Yudá é, se falamos Aval Amru, ou seja, né, Tanakama diz que pela Torá o marido é confiado. Aval Amru, porém os sábios disseram que não. Vamos suspeitar e vamos nomear dois sábios para acompanhar eles. Na vida discute com isso. Com a família vida, os Hanim nunca proibiram o marido levar a soltar para o Betamidar sozinho. Aparentemente a lei é que sim, ele tem que ser acompanhado por dois sábios para levar a mulher dele para o Betamidar. Começamos com a nova Mishnah. Quando a mulher ela chegava em Jerusalém, ela era levada para o Tribunal Supremo Sanedrim em Jerusalém. E o tribunal advertia a soltar, assim como eles advertiam duas testemunhas que vieram testemunhar e culpar alguém, pena de morte. Falaram para ela que ela tem que confessar, que ela pecou, não beber a água, porque ela corre perigo de vida bebendo água, sendo culpada. Veomrim lá, e os juízes falavam para ela, Biti, minha filha, arbei ainose. O excesso de vinho causa esse pecado. Arbeschokose. E o excesso de sarcasmo, de riso, com outros homens, causa esse pecado. Arbei adutose. E o excesso de imaturidade também causa esse pecado. Arbeschkenimaraimose. O excesso de vizinhos ruins, más influências, causam esse pecado. Assirish Moagadol, faça em nome de Hashem, Shenichtabek Dushah, que foi escrito na Torá com santidade, Sheloimahe Alamai, para que o nome de Hashem não seja apagado na água. Agora temos algo que nunca não ensinamos ainda no nosso tratado, que para preparar a água da Sotá, o Kohen escrevia o trecho, todos os psukim do trecho da Torá referente a Sotá, pegava esse pergaminho, mergulhava na água e apagava o texto na água. E ela bebia essa água. Então, nesse texto, tem o nome de Axé. E o nome de Axé é apagado para formar essa água da Sotá. Então, fala no Sanedrim para Sotá, para confessar e evitar que o nome de Axé seja apagado. O Sanedrim fala para Sotá coisas que não se fala normalmente. Vamos ver na frente o que o Sanedrim falava para ela soltar. Porém, tudo isso é para tentar pressionar ela, tentar motivar ela a confessar. E ela escutava e a família do pai dela também tinha que estar presente escutando tudo isso. Porque eles também foram responsáveis. Eles que educaram essa mulher e ela ficou sozinha com suspeito, etc. Virou uma soltar, não nada positivo. E Mamrat Meani, se ela confessa, diz que ela sim traiu o marido com o suspeito. Shoveret Tubata Veyotzet. Então, ela escreve um recibo para o marido. O recibo diz que ela pecou com outro homem e não merece a Ktubá. A gente sabe que um marido que divorcia a mulher dele ou ele falece, a mulher recebe o dinheiro da Ktubá, que foi ele se comprometeu antes do casamento a dar para ela, caso o casamento se cancele. Porém, se ela trai ele, ela não merece a Ktubá. Então ela já escreve um recibo dizendo que ela não merece atuar porque ela traiu ele. Veio dizer que o marido tem que se divorciar dela. Vem lembrar a Teorani. Se ela insiste que ela não traiu o marido, ela é pura. Marino Tadeshara Mizrah. Levavam ela para o portão leste de entrada no Harabait. Leshar Nicanor. Até o portão de Nicanor, que é um portão de entrada para o Betamigdash. Se chama Shkimet Asotot, que lá se dava água da Sotá para Sotot beberem. O Metarine Tayodot, e lá as mulheres que tiveram filhos trazem sacrifícios para se purificar. O Metarine Tamesuraim, é lá no Shar Nicanor que os leprosos vão se purificar da lepra. De Kohen o Rez Bgadea, im Nekriu Nekriu, vim Nefremu Nefremu. Depois disso, o Kohen começa a forçar mais a barra para que ela confesse. O Kohen segura no colarinho dela. Segura bem forte, se rasgou um pouco, rasgou, se rasgou muito, rasgou. Tudo isso para humilhar um pouco mais ela, para que se ela for culpada, ela se quebre e fale logo, confesse. Atchum megalet liba. O máximo que a roupa pode ser rasgada é até o coração dela. Vesotene tseara, o Kohen, ele desprende o cabelo dela, para ela perceber essa nobetamidade dessa forma humilhante, que ela confesse logo. Rebidomer fala, Rebidá, imaya libanae, se ela não era atraente, o Kohen não rasgava tanto a roupa dela. E se o cabelo dela era muito atraente, o Kohen não soltava o cabelo dela. fala os comentaristas, temos um receio que essa mulher é inocente. Ela vai beber água da verificação, nada vai acontecer com ela, porque as pessoas que estão no Betamigdash 10 viram a beleza dela e podem chegar futuramente a pecar com ela. Então, para que ninguém se atraia a ela, se ela for atraente, não se faz todo esse ritual de rasgar a roupa dela e desprender o cabelo dela. Se ela veio lá para o Betamigdash com roupas brancas, roupas bonitas, dava uma roupa preta para ela, para ela se sentir a pressão mais. Aí eu olhei a Cleisa, se ela estava usando joias de ouro, viramos a página de Catliot, colares, Nezamim, são brincos, Betabot, são anéis, Mavirim e Mena Kedene Navla, para que ela sinta mais a pressão, ela perca um pouco dessa beleza dela. Então tiravam todas essas joias dela. Depois o Coen trazia uma espécie de corda feita de uma fibra, de palmeira, e amarrava a roupa dela em cima do tórax, para que a roupa não caia, porque está rasgado. Todo aquele que quer ver o ritual da soltar pode vir ver o Beit HaMikdash, com exceção aos escravos, as escravas dessa soltar, que não podem estar presentes nessa hora, porque o dono do escravo, na presença do escravo, recebe um orgulho. Então, esse orgulho pode ser negativo nesse momento, porque pode ser que ela vai tomar coragem de mentir, dizer que ela é inocente, mas na verdade ela é culpada, para que ela não tenha esse orgulho todo por estar na presença dos escravos dela, então eles não podem vir, para que ela confesse. Fala a Mishnah, todas as mulheres devem vir para ver o que acontece com a Sotah. Shema, como diz o Pasuk, que as mulheres vão vir ver o que acontece com a Sotah e vão aprender a lição e não cometer o mesmo erro que ela, ficar sozinha com homens estranhos, etc., desobedecer a advertência do marido. Porque isso que acontece com a Sotah no final, algo bem, bem humilhante. Fala na Mina Anemili. A Mará se refere ao princípio da Mishnah. De onde se sabe, temos que levar a soltar no Tribunal Supremo, no Sanedrim, do povo de Israel. Porque um tribunal mais simples não seria suficiente. A Mará Bichia Bargam, da Mará Beus Tibera Bichaina, falou assim, Ati a Torá, Torá. Tem uma Gzerá Shavá, uma repetição da palavra Torá. Ktivaha, com relação a soltar, está escrito, Vassala, Coel, Etkol, a Torá. O Coel fez todas essas séries de leis, desse ritual, com a soltar, o Ktivah também, um outro passo com os mesmos termos, a Torá, Alpia Torá Asheriluha, que o passo menciona o Sanedrim, e fala Alpia Torá Asheriluha, conforme as leis que o Sanedrim vai te falar, você tem que fazer. Então fala, Agmará Amale Alam Bishivim Bechad, Afkan Bishivim Bechad, assim como no outro passo da Torá usa o termo Torá, as leis, e as das leis que o Sanedrim fixou, também aqui, com relação à soltar, tem que ser as leis que foram decretadas por um Sanedrim, que vão fazer com essa soltar. É um tribunal de 71 juízes, Tribunal Supremo do Povo de Israel, que vai decidir isso. O Meaimin Alea. A nossa Mishnah diz que vamos advertir ela para que ela não beba água, que ela confesse logo. O Urmino perguntamos: A Beta diz assim: como advertimos ela de não beber água, advertimos a de sim beber a água da soltar. Então, como fica isso? Omrim la biti imbarur la hadavash teorá at amdial burier. Minha filha, se você tem certeza que você é inocente, você não pecou com outro homem, então fica firme, esclarece a situação, shti, e beba essa água. Refiche el maim amarim domin era lessa minha vez. Porque essa água da verificação é como se fosse uma espécie de poção ressecada, um creme ressecado, que foi colocado sobre a pele da pessoa. Se tem um corte na pele onde esse creme ressecado foi colocado, então o creme vai começar a amolecer, vai começar a ser absorvido dentro desse machucado. Se não tem nenhum machucado na pele, o creme continua ressecado. A mesma coisa com relação à água da sutá, falam sábios. A água da soltar só tem um efeito na soltar, um efeito negativo se ela é culpada. Se ela não é culpada, nada vai acontecer com ela. Contra, ela vai ser abençoada. Então como fica isso? Nossa Mishnah diz que advertimos a soltar de não beber água, e a Berta diz que advertimos que ela sim beba água. Como fica isso? Lo Kasha, essa pergunta não é difícil. Kan Kodem Shinim Hekam Megillah, Kan Lachar Shinim Hekam Megillah. Depende de quando se trata. A nossa Mishnah se trata antes do Kohen ter apagado o trecho da Sotá com os nomes de Hashem na água. Antes disso, dizemos para ela: não beba água, confesse logo. Depois que o Kohen já apagou os nomes de Hashem na água, o trecho da Sotá na água, falamos para ela: beba água, para que a água não seja preparada em vão, os nomes de Hashem serem apagados em vão. Então falamos para ela: beba água, esclareça realmente a situação se você é culpado ou inocente. Continuamos. O Sanedrim fala para soltar coisas que normalmente não se fala em público. Quais são essas coisas? Sanedrim fala para ela. Falavam para ela coisas da Torá, histórias, como os sadiquim confessaram os pecados deles e foram recompensados. Kegon, asher hachamim yagidu, velo vichadum me'avotam. Como os sábios confessam os erros e não deixaram de cumprir o costume dos antepassados. Yehudá odá velobosh, Yehudá confessou que ele fez a relação com Tamar, não ficou com vergonha e confessou. Maia sofou na halchaia olam abá. Qual foi o final de Yehudá? Ele mereceu o mundo vindouro. Reuven odá velobosh, Reuven, ele confessou o erro dele, que ele pegou a cama de Yaakov depois que Rachel faleceu e tirou da tenda de Bilhá e colocou na tenda da mãe dele, Leá. Foi um erro, foi um desprezo a Yaakov Avinu, e ele confessou que foi ele que fez e não deixou de confessar por vergonha. Ele foi valente e confessou. Maia sofou na Halcha Yolamabá. Qual foi o final de Reuven? Ele mereceu um mundo vindouro. Hashem perdoou ele. O Mascharan pergunta para ele: qual é a recompensa de Yehudá e Reuven? Pergunta para Mascharan, que é de Camrina, a gente acabou de falar qual é a recompensa. Por que perguntar qual é a recompensa deles? Eles mereceram o Olamabá, o mundo vindouro. E a Mascharan para o Olamazé, que a Breda perguntou o que mais eles receberam, nesse mundo que eles receberam. Pamralahem levadam nitna haaretz velo avar zar betoham. Pamralah que Yehudá e Reuven tiveram alguns privilégios. Yehudá, por exemplo, ele mereceu o reinado do povo de Israel. David HaMelech vem de Yehudá. E Reuven foi o primeiro a receber a porção dele na terra de Israel, antes das outras tribos. Outro privilégio. A gente encontra realmente na Torá, claramente, que Yehudá, ele confessou o erro dele de ter feito a relação com Tamar. Dichtiv, como fala o Pasuk, vai aquele Yehudá, vai Omer Tzadka Mimeni. Como Yehudá, ele reconheceu os sinais que Tamar disse, ela mostrou, e ele confessou que foi ele que fez a relação com Tamar, esses filhos de Tamar, que Tamar estava grávida, é de Yehudá. Ele Reuven minara de Ode. Porém, qual é a fonte que Reuven também confessou que foi ele que pegou a cama de Jacob e tirou da tenda de Bilá e colocou na tenda de Leá? Damar Abishimon bar Nachman, Amar Abiyuchanan, fala o sábio, mais divertido. Qual é a explicação desse passuk? Yehi Reuven ve'al yamot ve'zot ve'yehuda. Quando Moshe Rabbeinu estava abençoando as tribos antes de falecer, ele falou: Yehi Reuven ve'al yamot. Que viva Reuven e não faleça. Vezot Yehudá, e isso vai ser para Yehudá. Uma linguagem interessante, como Moshe Rabbeinu começa a brachar de Yehudá, Vezot Yehudá, e isso vai ser para Yehudá. Parece que Moshe Rabbeinu está conectando o que ele disse com relação a Reuven, agora com relação a Yehudá. Então explica aqui o sábio: Como tan shanim sheyu Yisrael bamidbar, ayu atzmotav shel Yehudá megulgalim ba'aron. Todos esses anos que o povo estava no deserto, viajando, os ossos de Yehudá que estavam no caixão estavam se despedaçando, estavam se fragmentando cada vez mais. E isso não é normal que aconteça com um tzadik. Normalmente o corpo do tzadik fica inteiro, o esqueleto dele não se desmancha, pelo menos. Então, o motivo que Yehudá foi castigado e os ossos dele estavam sim se quebrando é porque ele foi punido por ter falado para Yaakov que se ele não trouxesse Binyamin do Egito, ele vai ser punido. E na prática, Binyamin foi preso no Egito e depois foi solto, mas Yehudá não trouxe Binyamin, então ele foi castigado. Então, esse foi parte do castigo dele, que os ossos dele estavam sendo quebrados no caixão. Atchamad Moshe Ubikesh Alabrahamim. Até que Moshe Rabbeinu, ele pediu para Hashem ter piedade de Yehudá. Amar Lefanav falou Moshe Rabbeinu para Deus: Ribono Sheolah, Migaram Lereuven Sheudá. Yehudá, fala Moshe Rabbeinu para Hashem, quem foi o exemplo, a influência que causou que Reuven confesse o erro dele? Ter pegado a cama de Jacó e colocado em outra tenda, um desprezo para Jacó. Quem causou isso foi Eudá. Reuven percebeu que Eudá confessou o erro dele? E Reuven aprendeu com isso e nem confessou. Vezotle Eudá, o Shebeno disse, isso que vai acontecer com Eudá? E ri Reuven. Reuven parece que está vivo no caixão, o corpo dele inteiro. Vezotle Eudá, isso que vai acontecer com Eudá? Eudá foi a causa que fez com que Reuven confesse, e por isso ele mereceu o Lamabá? Miyad Shama Hashem Kol Yehuda. Imediatamente o pastor menciona que Hashem escutou os pedidos de Yehuda, teve piedade dele. Evarei Shafa. O milagre aconteceu e o esqueleto de Yehuda se conectou de novo. Velohava Kamairin Lei Lemetifta Derakia. Porém, Yehuda ainda estava parcialmente castigado. A alma dele não tinha a permissão de entrar na yeshiva do céu. No céu tem uma yeshiva, onde os tzadikim sentam e estudam Torá, não deixavam Yehuda entrar dentro dessa yeshiva. Velamot Vieno, o Shemeno falou para Hashem, deixa ele entrar junto com o resto do povo dele, junto com os tzadikim no Lamabá. E Hashem atendeu o pedido. Velohava Kayada Mishkalomitra Beshmata, Beaderabanan. Porém, Yehuda entrou na yeshiva do céu. Porém, ele não estava acompanhando o debate de Torá, ele não tinha argumentos para falar e falar a opinião dele em algum assunto de Torá que estavam discutindo lá. E estava sofrendo. Yadav Ravlo, Moshe Beno pediu para Hashem, Yadav Ravlo, dê força para Yehuda, dê inspiração para ele sim argumentar. E Hashem deu isso para Yehuda. Lohava Kasaka Leishmata Alibateichet. Então, porém, mesmo que Yehuda tinha agora argumentos, tinha inspiração divina para argumentar a Torá, porém, as conclusões que ele tinha não foram aceitas pelos outros sábios como a conclusão certa. Então, ele também estava sofrendo. Moshe Beno falou para Hashem ajudar mais Yehuda no sofrimento dele e fazer com que ele fale coisas que serão recebidas pelos outros sábios. Então, se vê daqui esse ensinamento que Yehuda sim confessou. Tanto que Moshe Beno diz que o motivo que Reuven confessou o erro dele foi porque ele aprendeu de Yehuda. Então isso resolve a nossa questão, se vê desse pasuk, que Reuven sim confessou o erro dele. Uma bishlama Yehuda de Odi Kech de Lot Yisraf Tamar. Dá para entender qual foi a motivação de Yehuda em confessar que ele fez a relação com Tamar, para que Tamar não seja castigada. Ela Reuven lama lei de Odi, porém qual foi a motivação de Reuven para confessar que foi ele que mudou a cama de Yaakov de tenda? Rav Shetty disse diferente. Hatzif alai mandemafrit chete. Rav Shetty disse que a pessoa que confessa os pecados dele em público abertamente sem motivo é uma pessoa insolente. Parece que não tem vergonha dos erros que ele cometeu e está divulgando em público. Se tem um motivo para falar, então tudo bem. Tem uma utilidade para isso. Sem motivo seria algo insolente. Então qual foi a motivação de Reuven para confessar o pecado dele? Para que ninguém suspeite dos outros irmãos. Então Reuven quis confessar que foi ele que mexeu a cama de Jacob de lugar, para que ninguém suspeite dos outros irmãos de Reuven. Então isso foi uma utilidade, essa foi a motivação de Reuven para confessar. Ele foi recompensado com o mundo vindouro, como a gente mencionou. Isso foi o que paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Amanhã vamos aprender mais em detalhe o que a Mishnah quis dizer com todo o ritual que acontece com a Sotah dentro do Beit HaMikdash. Vamos ver muito mais detalhes que a gente não mencionou hoje. Vai ser explicado amanhã com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.